recursos, o de se conseguir levantar financiamento e apenas houvesse garantia de Estado. E aí, como deve, como admito que perceba, a capacidade, particularmente do Sr. David Neilman, de aceder a financiadores de operações de transporte aéreo e do próprio engenheiro António Mauro Neves, significou que, no espaço de pouco mais de uma semana, nós tínhamos manifestações de disponibilidade de instituições financeiras internacionais para financiar, desde que houvesse a garantia do Estado português. E, nessa medida, a resposta dada, a primeira resposta dada pelos dois acionistas, Estado, dada aqui, e toda a gente a ouviu, e privados, foi não, sendo que os privados o que disseram, como aliás referiu aqui o Sr. Comendador Humberto Pedrosa, não tinham sequer capacidade para ajudar naquele momento. Não tinham capacidade.
Pois, daí haver uma contradição entre aquilo que tinha dito. Os privados não estavam dispostos a financiar, estavam dispostos a encontrar financiamento se houvesse uma garantia do Estado. Não é a mesma coisa. Porque uma coisa é os privados financiarem, outra coisa é os privados encontrarem financiamento com garantia do Estado. E nesse sentido a resposta do Sr. Comendador foi bastante mais direta, foi dizer não, não estávamos dispostos a capitalizar nem financiar a companhia.
Posso dizer à ajuda, Sra. Deputada, o que diz é absolutamente correto. A ajuda que os privados deram e quiseram dar foi encontrar soluções de financiamento, tendo dito, nós não temos sequer possibilidade. Bom, entendamos, ninguém em lado nenhum naquela altura avançava um cêntimo que fosse de financiamento sem garantias de Estado, o que aliás, como sabe, o que seguiu foi, e o primeiro foi, foram os Estados Unidos da América com um pacote de 52 mil milhões de dólares de ajuda, que é outro mito que andou por aí, a ideia de que só o Estado português é que ajudou a TAP e que só a TAP é que mereceu de ajuda. Eu tive a ocasião de explicar anteontem que a TAP foi provavelmente a última companhia a ser ajudada, a última. E foi a última porque também tinha uma tesouraria que era espantosamente melhor que todas as outras. E aquilo que a TAP recebeu, a tal soma dos 3.2, vou repetir devagar, como disse na terça-feira, não chega, em alguns indicadores, a atingir a média das ajudas dadas a companhias de outros Estados europeus, designadamente.
Conhecendo os acordos parassociais e o que estava em vigor, a título é que Neilman recebe 55 milhões quando sai da TAP?
Não faço a menor ideia, não tive nenhum envolvimento nessa circunstância.
Mas conhecendo bem os acordos parassociais, o que é que dá a Neilman o direito a sair com 55 milhões, uma vez que prestações acessórias ou suplementares estavam lá, acessórias neste caso, estavam lá e eram para sempre, capital foi pago e foi pago, correu mal, o Estado injetou dinheiro, porque é que Neilman recebe 55 milhões?
A senhora deputada vai ter que fazer essa pergunta a quem tomou essa decisão. Eu não a compreendo.
O que eu lhe pergunto não é... Não é se negociou. Eu pergunto-lhe, do que conhece das regras que geriam a relação entre os sócios, o que é que daria, ou se havia alguma regra que desse direito a David Neilman de reclamar 55 milhões?
Muito bem, Sr. Deputado, porque é que eu não compreendo essa operação? Porque há um princípio geral inscrito no artigo 437 do Código Civil que se chama alteração superveniente das circunstâncias em que as partes fundaram a vontade de contratar. Alteração anormal. Eu não conheço ao longo da minha vida nenhuma outra circunstância como aquela por que passámos na Covid que legitime a invocação desse preceito. E quando assim acontece, tem a parte ou as partes direito à modificação ou à resolução do contrato. Eu agora falo como jurista, como se estivesse a resolver uma hipótese académica. Na minha opinião, quando o Covid sobreveio, quando o Estado português avançou com a ajuda, todos os acordos e contratos feitos até então perderam sentido, oportunidade e, eu diria até, validade intrínseca.
Mas se o acordo parassocial estivesse em vigor, o que é que daria a David Neilman o direito a receber este dinheiro?
O meu entendimento é que o acordo parassocial não vigorava mais, volto a sublinhar, não vigorava mais, a alteração tão radical das circunstâncias, no meu entendimento, levou a que todo o capital até então investido na TAP tivesse sido perdido.
Sim, mas avançou uma hipótese teórica, eu avanço outra. Se o acordo parasocial estivesse em vigor, o que é que daria a David Neilman o direito a este dinheiro?
Na minha opinião, o acordo parasocial não valia mais. Senhora Deputada, eu o que tenho para lhe dizer, não tive nenhum envolvimento, ninguém me perguntou o que quer que fosse e, portanto, vai ter que fazer essa pergunta a quem tomou a decisão.
O acordo de execução do acordo parasocial também foi negociado na altura, não é? O acordo de execução do acordo parasocial é aquele que prevê que a TAP entra num IPO no primeiro trimestre de 2020, ou seja, numa operação pública de venda. Há um acordo de execução do acordo parasocial, que é um documento em que se planeia uma abertura do capital da TAP ao mercado. Eu vou-lhe ser sincero, eu não sei se este documento é na altura do aumento de capital ou se é do momento da privatização e por isso lhe pergunto se tem conhecimento deste documento em que Par Pública e TAP estabelecem as condições em que a TAP vai abrir o seu capital ao mercado no primeiro trimestre de 2020.
Deixe-me reconstituir e isso talvez ajude, sirva como boa resposta. É óbvio que desde o primeiro momento o propósito é ver a história do Sr. David Neilman. Cria empresas únicas de aviação com o propósito de chegar a uma altura e colocá-las no mercado. A primeira que criou de raiz foi a WestJet no Canadá, depois de ter percebido que a Southwest era uma revolução e, ao fim de 2 anos e meio de ter criado, vendeu-a por uma fortuna, mas não em bolsa. Depois criou essa disruptiva companhia chamada JetBlue e fez com ela um IPO gigantesco em Wall Street, onde eu acho que ele ficou riquíssimo. Já agora ficou riquíssimo, mas todavia tendo usado dinheiro de investidores para lançar a companhia, que acreditaram no projeto. A Azul é a JetBlue do Brasil. Blue, blue, azul, azul. A Azul fez um IPO no dia 6 de abril de 2016. E, portanto, desde o primeiro momento, quem soubesse a história do Sr. David Neilman, um homem genial no mundo da aviação, que nós pusemos a trabalhar para o Estado português, como eu disse outro dia, sabia que o propósito era sair com o IPO. Eu devo dizer-lhe que sempre fui conversando e explicando, muito simples, na minha perspectiva, e depois disse isto inúmeras vezes, designadamente como administrador da TAP, o IPO que faz aqui sentido não é o IPO que o Sr. David Neilman quer. O IPO que aqui faz sentido é um IPO em que se abre até 49% do capital da operadora TAP SA. E com o dinheiro que é encaixado pela SGPS, esta vai fazer aquilo que tem que fazer, que é limpar o crédito que vem do extraordinário investimento feito no Brasil. E ainda sobra para aí um bi. E para mim sempre foi esse o IPO, e tive aliás conversas até com o próprio Sr. David Neilman a dizer, se quiser fazer este IPO, em que o Estado continua lá em cima, a ter o controlo em cascata disto, eu acho que se faz. O seu IPO na SGPS, não vejo como. E não vejo como porque a SGPS deve o dinheiro à TAP SA. A operadora de transporte aéreo TAP SA, integralmente detida pela TAP SGPS, era muito mais rentável do que possa aparentar quando se faz a consolidação. Porque havia uma espécie de relação às avessas. Eu peço desculpa estar a tomar muito tempo, mas este defeito de tentar explicar tudo é incorrigível, em certo sentido. Ou seja, o investimento feito no Brasil, que viabilizou a TAP SA, que passou a ganhar o dinheiro todo que resulta do facto de ter uma quota anormal do Brasil, que corresponde aí a 1/3 das receitas que ela foi obtendo ao longo dos últimos 18, 20 anos, foi suportado por ela emprestando dinheiro à SGPS. Se digo isto é porque os seus deputados da Comissão de Inquérito terão acesso às atas do Conselho de Administração e vão poder ver a ata de 26 de setembro de 2018 A ata de 9 de outubro de 2018 e a ata de 14 de dezembro de 2018 vão poder perceber quem é que controlava estrategicamente a TAP. Está ali com inteira clareza para que aquilo que se andou por aí a dizer seja infirmado. E esse foi um período difícil, embora o tema era esta dialética a propósito de qual era o IPO. E o resultado final foi um acordo a que eu e alguns dos meus colegas chamámos de uma espécie de armistício, a caminho de estudar condições para eventualmente vir a fazer um IPO, sem dizer qual. O resultado útil foi o Sr. David Neilman, em abril de 2019, concluiu que a solução para ele não era sair em mercado de capitais, era sair com aquilo a que se chama um private placement, isto é, vendendo a sua participação. Sr. Deputado, e portanto imagino que pela data que refere, provavelmente tem que ver com isso.
Há aqui um acordo que diz que há um compromisso para a abertura de capital no primeiro trimestre de 2020 se o equity for acima de 400 milhões e que diz que na próxima reunião da Comissão Executiva tem que ser começada a preparar a contratação de um assessor privado para começar o IPO, ou seja, a colocação em mercado, com uma data muito precisa, que é fevereiro de 2020, data máxima. E diz que se quiser, a par pública pode ter preferência para manter os seus 50%. A minha pergunta era qual era o plano do Estado nesta altura, se era pagar num IPO ou se era ser diluída a sua participação.
Não, é de uma clareza absoluta, era conservar os seus 50%. E encaixar dinheiro se a operação fosse feita como nós éramos todos administradores sem distinção, eleitos por 707 acionistas e Assembleia Geral da TAP. Não éramos empregados do Estado. Aliás, a nossa preocupação era defender os interesses da TAP. E por essa via, com alinhamento com o Estado, proteger o interesse geral, e foi o que fizemos. O que está escrito, e era a garantia de que não havia IPO nenhum que não fosse com a vontade do Estado. Desenhamente por força dessa regra. Em circunstância nenhuma, o Estado abdicará dos 50%. Ora, como é que se faz o IPO? Só há uma solução, era fazer em baixo. E, portanto, essa disposição, Sra. Deputada, se quer que lhe diga, na minha interpretação, foi justamente em função disso que o Sr. Neilman disse. É melhor sair vendendo a minha participação diretamente e não indo ao mercado de capitais. Porque, insisto, o IPO que a OPV, a operação de venda em bolsa, na configuração que eu e os meus colegas indigitados pela par pública tínhamos, garantia que o Estado manteria os 50%, garantiria um encaixe na SGPS que permitia pagar o investimento no Brasil feito pela operadora, permitia limpar completamente o balanço das duas empresas e provavelmente remanescia entre 500 milhões a 1 bi.
Muito obrigada. É que aqui não diz que em circunstância nenhuma o Estado pode ficar com menos de 50%. Diz que a par pública, se quiser, pode exercer esse direito de preferência. Eu vou só fazer mais questão que eu não tenho mais tempo. E, portanto, apesar de tudo é diferente. Não é circunstância nenhuma, é se quiser, pode exercer o direito de preferência. É a mesma coisa que há pouco. Não há limite nenhum para quanto o Estado pode pôr. A interpretação do Dr. Lacerda Machado é pode pôr até à proporção dos restantes. Lê sempre umas coisas que não, que eu não leio nos contratos. Deixa-me só terminar. Tenho mais uma pergunta, por favor. Que é sobre a privatização da TAP. E aproveito para lhe perguntar se falou com algum ministro sobre o processo de privatização ou alguém do governo e se está envolvido em algum projeto para a aquisição da TAP ou para o novo aeroporto.
Nada, com pena minha, como sabe eu gosto muito da aviação, não falo com, vou dizer agora devagar para se perceber, com nenhum membro do governo sobre a TAP desde sensivelmente 2021, quando saí. Não falo com o meu amigo Sr. Primeiro-Ministro sobre nenhum assunto da TAP desde o dia 9 de abril de 2020, às 10 da noite. Foi a última vez que falei com ele sobre a TAP. E não estou envolvido em nenhuma entidade interessada. Tenho sido procurado por várias. E já agora não vejo nenhum conflito de interesses nisso. Antecipo já. Não aceitei nenhuma das abordagens, tenho dito às pessoas, não excluo envolver-me, se achar que posso ser útil diametralmente à própria